Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, de Gerard Jot. Tortora e Brian Derrickson. É um manual didático voltado ao estudo integrado da organização, das estruturas e dos processos que sustentam o corpo humano. A edição brasileira associada ao ISBN informado corresponde à 10ª edição, publicada pela ArtMed em 2017, com 704 páginas. Em vez de tratar a anatomia como simples nomenclatura e a fisiologia como uma coleção isolada de processos. O livro relaciona forma e função em todos os níveis de organização biológica. Seu eixo conceitual é a homeostasia, manutenção dinâmica de condições internas compatíveis com a vida, com linguagem objetiva, grande apoio visual e recursos pedagógicos. A obra procura tornar sistemas complexos, como nervoso, cardiovascular, respiratório, urinário e endócrino, compreensíveis para estudantes. Destina-se, sobretudo, à formação inicial em saúde, incluindo medicina, fisioterapia e osteopatia. Mas também serve a leitores que precisem de uma base estruturada e visualmente orientada em anatomia e fisiologia humanas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a homeostasia organiza o estudo do organismo como um sistema em equilíbrio dinâmico. A homeostasia é o princípio que dá unidade ao livro. Em vez de apresentar órgãos e sistemas como partes independentes, Tortora e Derrickson o situam em uma rede de ajustes contínuos que preserva condições internas adequadas. Temperatura corporal, glicemia, pressão arterial, pH e equilíbrio hídrico são exemplos de variáveis que precisam permanecer dentro de faixas funcionais, ainda que o ambiente externo e as demandas do organismo mudem. A ideia central não é a de imobilidade e equilíbrio fisiológico, significa compensação dinâmica. Por isso, a obra destaca mecanismos de regulação, particularmente os circuitos de retroalimentação, para explicar como receptores detectam alterações. Centros de controle processam informações e efetores produzem respostas. Essa perspectiva é didaticamente importante porque impede que o estudante memorize sistemas de modo fragmentado. A função renal, por exemplo, ganha sentido quando relacionada ao volume de líquidos, aos eletrólitos e à pressão. A respiração passa a ser entendida também como componente do controle ácido-base. O enfoque também cria uma ponte com a prática clínica. Sinais, sintomas e doenças podem ser compreendidos como consequências de compensações insuficientes, excessivas ou rompidas. Assim, a homeostasia funciona simultaneamente como conceito introdutório e critério de integração ao longo do estudo. Em segundo lugar, a relação entre estrutura e função substitui a memorização anatômica isolada. Um traço decisivo de corpo humano é a associação sistemática entre a configuração de uma estrutura e o trabalho que ela realiza. Essa escolha combate uma dificuldade comum no ensino básico da área decorar nomes de ossos, músculos, tecidos e órgãos sem compreender por que apresentam determinadas formas, camadas, conexões ou localizações. O livro parte dos níveis de organização químico, celular, tecidual de órgãos, sistemas e organismo, para mostrar que a função depende de propriedades materiais e arranjos estruturais. Tecidos epiteliais, por exemplo, podem ser analisados pela relação entre espessura, proteção, secreção e troca. A arquitetura muscular se relaciona à contração e ao movimento. A organização do coração favorece a condução ordenada e o bombeamento do sangue. Esse método também é útil para distinguir descrições anatômicas de explicações fisiológicas sem separá-las artificialmente. Saber onde uma estrutura se encontra é apenas o primeiro passo. É preciso compreender suas relações espaciais, seu suprimento, seus componentes e suas consequências funcionais. A abordagem torna o conteúdo mais transferível para situações posteriores de estudo. Ao encontrar uma alteração estrutural, o leitor é incentivado a perguntar que função pode ser afetada. Diante de uma falha fisiológica, pode investigar quais componentes anatômicos participam dela. Essa reciprocidade é um dos fundamentos da formação em ciências da saúde. Em terceiro lugar, ilustrações e fotografias funcionam como instrumentos de raciocínio espacial e sistêmico. A obra se distingue pelo uso intensivo de recursos visuais. A divulgação da edição destaca mais de 3.500 ilustrações coloridas e novas fotografias. Esse volume não deve ser entendido apenas como atributo editorial. Em anatomia e fisiologia, imagens bem organizadas são necessárias para construir orientação espacial. Reconhecer proporções, acompanhar trajetos e perceber relações entre partes que uma explicação textual dificilmente comunica sozinha. Diagramas podem esclarecer, por exemplo, a direção do fluxo sanguíneo, a sequência de um reflexo regulatório, a disposição de camadas em um órgão ou a passagem de substâncias por membranas. Fotografias anatômicas acrescentam um contato importante com a variabilidade e aparência dos tecidos e estruturas reais, evitando que o aluno associe o corpo exclusivamente a esquemas idealizados. O valor pedagógico aumenta quando as imagens estão ligadas a legendas, termos e explicações funcionais, pois o leitor deixa de apenas identificar figuras e passa a interpretar processos. A disponibilidade de imagens anatômicas para atividades de identificação, acompanhadas de material de respostas para docentes, reforça esse uso ativo. Ainda assim, o livro exige uma leitura deliberada, observar uma prancha, localizar referências, explicar com palavras o que ela demonstra, é mais produtivo que apenas percorrer lá. A integração entre texto e visual transforma a ilustração em ferramenta de estudo, revisão e comunicação técnica. Em quarto lugar, os mecanismos de controle tornam processos fisiológicos complexos verificáveis passo a passo, além de apresentar estruturas e definições. O corpo humano enfatiza esquemas de regulação que ajudam a decompor processos fisiológicos em etapas observáveis. Essa é uma escolha relevante porque muitos fenômenos do organismo ocorrem simultaneamente e em escalas pouco intuitivas, impulsos nervosos, secreções hormonais, trocas gasosas. Filtração renal e respostas imunes envolvem sequências de eventos conectados. Ao organizar esses eventos em mecanismos de controle, o livro fornece ao estudante uma forma de raciocinar causalmente. Em vez de reter uma conclusão pronta, como a de que uma variável aumenta ou diminui, o leitor pode examinar qual estímulo iniciou a mudança, quais estruturas a detectaram, que sinal foi emitido, qual tecido respondeu e que efeito contribuiu para restaurar ou modificar a condição inicial. Esse tipo de representação favorece a compreensão de retroalimentação negativa, essencial à estabilidade interna, e ajuda a reconhecer situações em que respostas fisiológicas são amplificadas ou interrompidas. Há também uma consequência prática para a leitura de conteúdos clínicos, alterações laboratoriais. Respostas a medicamentos e manifestações de disfunções deixam de parecer fatos desconexos quando são vinculados a circuitos regulatórios. O ganho, portanto, não é apenas simplificar o conteúdo. É oferecer um procedimento analítico reutilizável para estudar sistemas diferentes, sem reduzir sua complexidade real a listas de termos. Por último, objetivos, aplicações clínicas e pontos de controle aproximam o texto da aprendizagem em saúde. A organização pedagógica é parte central da proposta do livro. Objetivos de capítulo orientam o que deve ser dominado. Pontos de controle e recursos de revisão ajudam o estudante a verificar se compreendeu relações essenciais. Aplicações clínicas conectam o conhecimento fundamental a situações relevantes para profissionais da saúde. Esses elementos não substituem o estudo do texto, mas estruturam sua utilização. Em cursos extensos, anatomia e fisiologia podem se tornar excessivamente cumulativas, pois cada sistema introduz vocabulário próprio e depende de noções anteriores. Objetivos explícitos ajudam a hierarquizar o conteúdo, enquanto questões ou pontos de checagem revelam lacunas antes que elas se acumulem. As aplicações clínicas têm outra função, demonstram que a precisão conceitual é necessária para interpretar alterações do corpo, e não apenas para responder a avaliações acadêmicas. Quando uma explicação de funcionamento normal é seguida por uma conexão clínica, o leitor pode comparar condição fisiológica e desregulação, identificando por que determinado mecanismo importa. A abordagem é especialmente adequada à formação inicial, na qual ainda é necessário consolidar fundamentos sem antecipar indevidamente o nível de detalhe de tratados especializados. Para aproveitar esses recursos, o uso mais consistente é alternar leitura, observação das figuras, recuperação ativa dos conceitos e revisão das conexões entre sistemas. Desse modo, a obra atua como texto de referência e como instrumento para construir hábitos de raciocínio biomédico. Em conclusão, Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia é indicado principalmente a estudantes que iniciam ou consolidam sua formação em áreas da saúde, como medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física, biomedicina e osteopatia. Também pode atender profissionais que desejem revisar fundamentos sem recorrer de imediato a obras mais extensas e especializadas. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma visão integrada a nomes anatômicos, organização dos sistemas. Processos fisiológicos e mecanismos regulatórios aparecem como dimensões interdependentes do mesmo organismo. Na prática de estudo, os objetivos, os pontos de controle, as aplicações clínicas e o repertório visual favorecem uma rotina mais ativa de leitura e revisão. O livro se destaca dentro da categoria de manuais introdutórios por não reduzir o aprendizado a atlas anatômico nem a compêndio de fisiologia. Sua ênfase constante na homeostasia fornece um fio condutor para compreender por que sistemas distintos precisam cooperar e como perturbações em uma função podem repercutir em outras. A relação explícita entre estrutura e função também torna a obra particularmente útil para quem precisa avançar além da memorização terminológica. Comparado a textos mais condensados, oferece suporte visual e explicativo amplo. Comparado a tratados avançados, tende a apresentar os fundamentos de maneira mais guiada e pedagógica. Não elimina a necessidade de atlas, aulas práticas ou referências clínicas específicas, mas estabelece uma base organizada para aproveitá-los melhor. É, portanto, uma escolha sólida para construir linguagem técnica, raciocínio fisiológico e orientação anatômica de forma articulada. Se você quiser apoiar Gerard J. Tortora, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!